Você está ouvindo Coletivo Humanidades.
Voltamos aqui com o nosso programa Coletivo Humanidades, com a Nádia, que é uma satisfação estar contando aqui com as observações. E esse primeiro, né, foi muito assim, importante para a gente entender essa trajetória, né, de como se chega de uma maneira muito dissimulada, né, de uma maneira muito mentirosa, né, cheio de fake news, ao primeiro lugar, né, do IDEB, que, né, como você resumiu, né, Nádia, foi esse objetivo, né, essa missão, né, que Renato Feder recebeu, e ele, né, cumpriu, e agora, né, está nos deixando, né, estamos aqui com muita, né, assim, ironicamente falando, com dor no coração, né, na verdade com dor no coração dos, né, de São Paulo, né, que vai receber este senhor, né, assim, e que chama de senhor, apesar dele, né, ser muito jovem e talvez carregar essa imagem, né, assim, daquele que vai poder fazer uma modificação, né, aquele discurso da modernização, né, inclusive que, né, o Cristiano Laval fala no livro dele, né, a escola não é uma empresa, né, e eu estava estudando esse livro, né, para minha dissertação de mestrado, e eu falei assim, gente, eu acho que o Feder pegou esse livro, leu e falou assim, tudo que o cara apontou aqui que deu errado, né, principalmente no sistema de ensino francês, norte-americano, ele está aplicando, e está aplicando muito bem aplicado, né, então, assim, é uma, né, a política de metas, o gerencialismo, né, e até mesmo, né, o papel das direções escolares, isso tudo, né, que é apenas aquela que cumpre metas, no sentido de eu preciso cumprir, independente, né, se o meu estudante, ele retrata realmente um aprendizado, né. E eu queria, então, voltar, né, são dois pontos que eu queria conversar com vocês sobre em que medida, né, que esse empresariamento, né, no sentido de transformar a educação numa empresa, né? E outro ponto também, né? Qual que vai ser, né, que legado, né, que o Renato Feder nos deixa, e quais são os desafios, né, para o próximo governo, que, pelo que nós vemos, não veio, né, foi reeleito e não está para brincadeira, né? Porque todos os, né, os próximos projetos, né, tanto encaminhados, né, para a Alep, apontam isso, né? No completo controle do Estado, né, sobre concurso público, sobre a questão de privatização, né, sobre a flexibilização de alguns pontos, né, que até mesmo a Constituição do Estado do Paraná está sendo, né, pontos modificados justamente para que o Ratinho Júnior consiga desfazer, né, tudo aquilo que historicamente, coletivamente, tanto sindicato como sociedade civil conseguiu conquistar em prol, né, da educação. Né? Então, como a gente vê a educação como uma empresa, né, versus direito à educação e o legado, né, que o Renato Feder nos deixa.
Eu acho que a gente pode trabalhar essas duas questões com a mesma resposta. É a desumanização. Nós deixamos de ser seres humanos, sujeitos que trazem toda uma história de vida para dentro da escola, e por isso essa multiplicidade de realidades que são trabalhadas e que são socializadas e ressignificadas dentro da escola, para nós nos tornarmos apenas números e metas a serem cumpridas. Né? Então, eu acho que este é o pior legado do Renato Feder, a desumanização. Hoje, nós vamos numa escola, nós não vemos professores e funcionários de escola e até mesmo os estudantes com aquele pique, bata, chega no final de ano, vamos lá, vamos fazer a confraternização, vamos encerrar o ano, tem a formatura, sabe, aquela coisa assim, que fica efervescendo lá na escola no final de ano, nessa reta final. Nós vemos pessoas cabisbaixas, doentes, que não vem a hora de terminar este ano, porque querem sumir daquela escola, olham para aquele espaço como um espaço que os deixou adoecidos, né? E sem vontade nem mesmo de sair de férias. É triste a gente conversar com os nossos colegas e dizer, cara, eu não tenho vontade, eu não tenho força, eu não tenho energia para pensar em como é que eu vou organizar a noite de Natal. Sabe? Ele tirou a energia, ele sugou tudo. Ele tornou pessoas humanas em pequenos robôs que precisaram cumprir todas as metas para que ele chegasse e o próprio ratinho pudesse dizer, olha, está tudo lindo e tudo maravilhoso. Então, eu acho que essa é a pior parte, né, dessa coisa da escola-empresa, né, que ele vai deixando para nós. E, por outro lado, o direito à educação cada vez sendo mais alijado. Porque quando nós transformamos escolas em cívico-militares, e ainda bem que esse projeto não deu certo da forma como o Ratinho queria implementar e o Renato queria implementar, né, onde nós estamos naquelas escolas em que a coisa aconteceu, nós temos uma segregação de pessoas. E neste projeto agora, de entrega das escolas à iniciativa privada, a grandes conglomerados educacionais, isso mais uma vez vai acontecer. E o direito à educação mais uma vez será alijado. Porque se eu olho para o nosso estudante e olho para ele não como um ser humano, cheio de histórias, cheio de significados, cheio de quereres dentro dessa escola, como diz o Paulo Freire, nós vamos olhar para ele não como esse ser humano. E não vamos dar conta de entregar a ele uma educação de qualidade que é a que ele merece, que é o direito que esse nosso estudante tem. Quando nós transformamos a educação de jovens e adultos em uma educação que precisa ser ou presencial ou agora 80% em educação à distância, nós não estamos garantindo acesso a esse nosso estudante. Porque a partir do momento que o nosso estudante trabalhador é obrigado a toda noite ir para a escola, não olhando para ele como uma pessoa que trabalha, que tem trabalhos sazonais, nós novamente estamos infringindo o direito à educação desse nosso estudante. Quando nós olhamos para os nossos estudantes e não permitimos abrir turmas de ensino médio à tarde, ou então de salas de recurso, de sala de mais aprendizagem, não garantimos a acessibilidade aos estudantes com deficiência, não garantimos o professor profissional em educação especial para dar conta de traduzir em livros do nosso estudante, de ser aquela pessoa que auxilia aquele estudante a ele de fato conseguir aprender, nós estamos negando o direito à educação. E quando agora o Ratinho termina este ano, termina o mandato, eleito com quase 70% dos votos, sabendo que ele poderia continuar com um projeto de Estado que ele já vinha implementando, que nós não concordamos, mas que ele poderia continuar concordando, que ele já nos tirou muitos direitos, seja como nós, servidores públicos, nós da educação, ou mesmo a população paranaense, e encaminha à Assembleia Legislativa cerca de 30 projetos, seja de emenda à Constituição, seja projetos de lei ou projetos de lei complementar, tudo em regime de urgência, sem o devido debate com a população paranaense, fica nítido para nós de que a coisa só vai piorar. Então, Renato Feder sai, Edmara, mas vai ficar para nós, na educação, no serviço público, para o Estado, uma realidade muito dura. Vender a Copel, por exemplo, permitir a venda da Copel, é fazer com que nós não tenhamos mais a garantia do luz para todos, a garantia de acesso da nossa internet, porque é a Copel que instalava a fibra ótica em todas as nossas escolas, vários projetos humanitários que a própria Copel fazia. Uma empresa, a partir do momento que os acionistas são aqueles que querem lucro, eles não vão olhar para o bem comum, para o serviço público, eles querem lucro. É a mesma coisa que entregar as 27 escolas para a iniciativa privada. Ah, não, mas vai ser pago uma mensalidade para estas empresas que vai ser mais ou menos o mesmo gasto que a Secretaria de Educação tem com os nossos estudantes hoje nas escolas. Gente, isso é a coisa mais mentirosa do mundo. Porque, afinal de contas, uma empresa, se ela é uma boa empresa, ela vai ter lucro. Porque esta entrega não é para empresas filantrópicas ou sem fins lucrativos. É para empresas que têm lucro. Uma empresa assumir uma escola que não tenha lucro, essa é uma empresa que não é uma boa empresa. Porque a empresa, o fim dela é lucro. Então, ela vai sim faturar e assediar ainda mais os nossos professores e estudantes para que eles entreguem um serviço cada vez mais, com menos recurso, para que a empresa tenha mais lucro. Todos os outros projetos, por exemplo, na emenda à Constituição, tem dois artigos que são, assim, a coisa mais escabrosa do mundo. Um deles vai tirar da Constituição do Estado a prerrogativa de que o Estado não pode terceirizar todos os serviços. Ele vai tirar este artigo. Então, tirando este artigo, qualquer serviço do Estado pode ser terceirizado. Logo, eu pergunto, Dimara, você que é uma professora PSS. É PSS, né?
Não, só que
Você PSS por muito tempo, mas nós temos muitos PSS. Bom, nós temos 23 mil PSS hoje atuando nas nossas escolas. Quem disse que o próximo PSS não será PSS do jeito que nós entendemos e vai ser terceirizado como foi os funcionários de escola? Médicos podem ser terceirizados, enfermeiros e enfermeiras podem ser terceirizados, o serviço penitenciário está sendo terceirizado. Nós vamos terceirizar tudo. Tudo será feito pelas empresas, atirando este artigo da Constituição. Qualquer serviço. Qualquer serviço pode ser terceirizado.
E a gente passar talvez até na própria capacidade do Estado de gerir tudo isso, porque ao mesmo tempo que você terceiriza, você abre mão, você reconhece a sua incapacidade, né? E aí a gente pergunta para que o Estado, se não consegue garantir coisas que são coisas fundamentais, né? E por outro lado também, a gente, infelizmente, você conversa com as pessoas assim, que não tem, né? Não estão nesse universo de discussão que nós estamos, porque a gente não consegue transformar essa conversa que a gente tem, esses diálogos que a gente tem, para o conhecimento geral, porque a gente tem os meios de comunicação dominados pela família Massa, em que suprime qualquer tipo de possibilidade de levar esse conhecimento para as outras pessoas. E prevalece o quê? Ah, não, se privatizar, se terceirizar, vai ser melhor, porque a empresa é mais eficiente com o Estado. E a gente tem isso dentro das nossas escolas. A gente tem professores que concordam que o serviço privatizado é melhor do que, né? Aí eu olho para os meus colegas PSS e falo, gente, o ano passado, né, eu tinha falado, olha, a terceirização vai chegar nos PSS, vai chegar, e eu não estava esperando que fosse tão rápido, assim, né? Porque a própria contratação dessas escolas, né, assim, serão terceirizadas, ou eu não sei nem qual que é o termo que a gente usa para isso, né? E também, né, até mesmo a contratação lá para quem for dar os formadores em ação, que são PSS e cabine MEI, né, que seria de microempreendedor individual. Então, isso chega. E aí as pessoas conseguem perceber que quando você é terceirizado, você não tem direito algum, né? Você não tem nada, né? Quer dizer, então, o quê? Direito do trabalhador passa a ser o quê? Privilégio, né? A ponto de eu simplesmente, né, atenuar e falar assim, não, tá tudo bem, vai ser mais eficiente mesmo, né? Isso eu falo de uma forma até de desabafo, porque eu não consigo achar meios de falar para as pessoas que isso é ruim. Eu não consigo falar para o motorista de Uber que, né, fala, não, tem que privatizar mesmo, tem que vender mesmo, gente, mas é um serviço, né? É um serviço público, não dá para privatizar. Né? Não estamos num contexto americano, nós estamos num contexto brasileiro, né? Então, como a gente consegue fazer essa conversa com a população?
Essa conexão, né? Essa conexão para que eles saiam do senso comum, né? É isso. Porque quando nós não precisamos ir muito longe. Nós podemos olhar lá dentro da nossa escola. Se nós hoje chegarmos para essas funcionárias que são terceirizadas, hoje chegarmos para ela, que caso tenha um dia de recesso e a escola não está aberta, como elas trabalham para uma empresa, a empresa só paga o vale transporte e o auxílio alimentação no dia em que ela estiver trabalhando. Uhum. Se ela não está trabalhando, ela não recebe. Quando nós tínhamos as funcionárias PSS, e olha que as PSS já eram um trabalho extremamente precário. Uhum. Mas elas tinham o direito a esse recesso, a essa folga né, de um dia ou outro. Agora, por exemplo, é uma situação muito complicada, porque a Secretaria de Educação, por exemplo, liberou os professores e funcionários e estudantes, na parte da tarde, quando tem jogo do Brasil, a poder ir para casa. As funcionárias terceirizadas precisam ficar na escola, porque se elas vão para casa, elas terão prejuízo no seu salário, porque vai ser descontado o dia de salário, vai ser descontado meio auxílio transporte e meio vale alimentação. Então, isso não é melhor. E pior ainda, Edmara, e pior ainda, quando nós, em 2021, quando nós ainda estávamos com todo o nosso quadro de PSS, de funcionários PSS, nós éramos cerca de 11 mil funcionários PSS, o Estado gastava em torno de 300 milhões por ano. Ele tinha um gasto com esses funcionários. Hoje, ele está projetando para o ano que vem ter um gasto com este mesmo número de funcionários, um gasto em torno de 700 milhões. Ou seja, onde é que está a lógica do Estado ser um Estado enxuto que gasta menos com o serviço público, se ele está gastando 400 milhões a mais só com esta empresa terceirizada dos funcionários de escola? Isso vai acontecer com as nossas escolas que serão privatizadas. Porque a partir do momento que eu privatizo a gestão da escola e coloco metas para esta gestão da escola, que ela precisa cumprir, caso contrário, se ela não cumprir as metas que a CIED impõe, ela terá desconto na mensalidade que ela recebe por aluno, ela vai fazer qualquer coisa. E aí, o Estado tem a legislação que ainda engessa um pouco mais. Mas na iniciativa privada não existe nada. Então, eles vão fazer qualquer coisa. Eles vão ameaçar mesmo. Eles vão demitir mesmo. Quem disse que eles vão continuar bancando professores PSS, onde eles têm que pagar a gratificação do GTE, têm que pagar o auxílio transporte, conforme é? Por que, que eles não vão... Quem disse que eles não vão contratar professores Uber, como hoje nós temos no estado de São Paulo? São professores contratados que ficam à espera no WhatsApp para ver onde é que sobra uma aula. Ah, aqui tem uma aula de história, corre lá da aula de história. Aí é registrado que você teve aula de história e isso vai para o teu banco de aulas para você no final do mês receber. Ah, lá tem uma aula de geografia para você dar, corre lá da aula de geografia. Peraí, mas esse é professor de história, não é para aula de geografia. Sim, mas eles são notórios saber. O que está garantido através da reforma do ensino médio, da alteração da LDB feita na época pelo Temer. Então, o notório saber pode dar aula nas nossas escolas. Então, assim, é o desmantelamento do serviço público ofertado com qualidade para a nossa população. Então, isso é, assim, extremamente nefasto para a nossa... Eu não diria só para nós na educação, diria para a sociedade como um todo. Um outro artigo que está lá na Constituição, que está sendo alterado na Constituição, é a possibilidade de entregar patrimônio do Estado para iniciativa privada, para empresas administrarem, gerenciarem e tudo mais, sem precisar passar pela Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa, para o bem ou para o mal, né? Eu digo isso porque ultimamente a maioria sempre tem sido do governo, né? Desde a época do Beto Richa, já nós não tivemos mais uma oposição forte. Todos eles já são meio cooptados pelo governo do Estado com as emendas parlamentares. Olha, se você vota comigo, eu te dou uma emenda parlamentar, você vai junto comigo entregar aquela ponte, você vai junto comigo entregar as viaturas lá para a Polícia Militar no teu município, né? Você pode escolher quem é o chefe do núcleo. Então, o governo do Estado ele vai comprando os deputados da sua base dessa forma. Né? Isso eu digo assim tranquilamente, porque os próprios deputados dizem isso. Olha, eu não vou mais estar junto com o APP sindicato, porque se eu estiver eu vou ser prejudicado, porque não recebo mais emenda parlamentar. Eles dizem isso para nós, na nossa lata. E aí tu olha para eles e diz, pois é, fazer o quê? Né? O que nós podemos fazer? Aí nós ficamos com 8, 9 deputados dentro da Assembleia Legislativa que estão junto conosco. Então, esse poder legislativo, ele minimamente fiscaliza as ações do Estado. E agora, mesmo sempre tendo a maioria, o governo Ratinho ainda quer
tirar esta trava que hoje tem na Constituição Federal para que ele esteja liberado para entregar o patrimônio, como, por exemplo, o Teatro Guaíra, a Biblioteca Pública do Estado. Essas empresas, esses espaços, esse patrimônio histórico da nossa, que são do Estado, para ele poder entregar para a iniciativa privada. Assim como ele, por exemplo, tirou a autonomia da Biblioteca Pública Estadual, agora ela fica subjugada e não tem mais recurso para que ela possa desenvolver todo o seu trabalho. Ela fica. Então, isso tudo prejudica muito o serviço público de qualidade que é ofertado e, obviamente, vai direto também atingindo a educação paranaense.
E nisso tudo, na semana passada, né, a gente teve o Colégio Estadual, né, que entrou no pacote de maldades também, e que teve uma luta muito bonita, né, do movimento estudantil, dos professores, né, e conseguiram fazer com que, né, houvesse um retrocesso ali, voltou-se atrás. Eu não sei até que ponto, porque um passo atrás do governo, às vezes ele deu dois para frente, né, a gente não sabe bem. E aí eu queria já, né, a gente está... Temos ainda 8 minutos do programa, mas eu gostaria de abordar, assim, esse foi, né, assim, um enfrentamento importante, né, e a gente vai ter, na semana que vem, né, assim, aquela consulta, né, às escolas, é uma coisa absurda, né, pra consultar para ver se a comunidade escolar quer que, né, que seja, que aquela escola realmente seja, né, a direção seja terceirizada, privatizada, enfim, entregue, eu não sei bem qual é o termo que eu vou usar. E aí eu queria já colocar, né, a pergunta que o André Caram fez no chat com relação, assim, quais são, a gente sabe que, né, que o sindicato está sempre acompanhando, né, ali em cima, né, do que está acontecendo, mas o que é possível dentro disso tudo se fazer, né, para enfrentar, né, quais são as atitudes que são possíveis serem tomadas considerando esse quadro, né, assim, de a gente praticamente tem o poder executivo e o legislativo quase separado, né, a gente não consegue, não tem a diferença, né, um cobra o outro e faz ali por uma questão meramente formal, né, aprovação, enfim. O que é possível a gente pensar de enfrentar, de se colocar, né, contra esse pacote de maldades, né, que o Ratinho tem insistido em colocar?
Olha, a única coisa que nos resta é lutar. O pessoal do Colégio Estadual, de fato, assim, eles fizeram uma frente de luta muito bonita. Eles, na verdade, usaram duas estratégias, né? Colocaram os estudantes na frente da Assembleia Legislativa, abaixo de chuva, né? Nossos estudantes não arredaram o pé e ficaram ali na frente, né, gritando e imobilizaram pais e mães, né? E, por outro lado, também entraram para dentro da Assembleia Legislativa, junto com o deputado Lemos, foram conversando daí com alguns deputados, principalmente o líder do governo, para que eles conseguissem reverter essa situação. Então, por hora, como você disse, foi retirado da reforma administrativa, né, esse artigo que fazia com que o Colégio Estadual do Paraná se tornasse uma escola qualquer, né? Não uma escola qualquer pejorativamente, dizendo, né? Mas uma escola como qualquer outra, sem esse status especial. E não tem jeito, o Colégio Estadual do Paraná é um colégio muito grande. Ele precisa desta condição, dessa estrutura organizativa para que ele seja a escola que ele hoje, o colégio que ele hoje é. Então, não tem jeito. E aí, fica para nós a luta. E aí eu já vou ter passar de primeira mão, na primeira mão. No dia 12, né, na segunda-feira da semana que vem, da outra semana, nós vamos fazer um ato público na frente da Assembleia Legislativa. A gente está chamando aí a nossa categoria para poder estar presente, para que a gente consiga barrar parte, pelo menos, desses projetos que hoje estão em curso. Na semana que vem agora, nós vamos para dentro da Assembleia Legislativa, porque nós temos vários projetos que também estão em voga. Nós já estivemos aí nesses últimos 14 dias, desde que do dia 21 começaram a virem esses projetos, nós fomos para dentro da Assembleia Legislativa, contra a venda da Copel, lotamos aquelas galerias, fomos para cima, fizemos ato, né? É isso que nós precisamos fazer, ir para cima dos deputados, né? Ir para cima dos deputados, conversar com eles, fazer reunião com eles, mandar mensagem para eles, cobrar deles e também, em momentos específicos, conseguir trazer nossa categoria para cá. Algumas pessoas até disseram, bah, mas não deveria fazer greve, mas vamos fazer greve com quem? Se nosso povo está absolutamente exaurido. Nós iríamos fazer uma greve como a gente fez no ano passado, com 500 pessoas, de 3 dias na frente da Assembleia Legislativa, onde foi aprovado o GTE,
onde foi aprovado o auxílio transporte e a retirada desses benefícios no 13º, nas férias, como agora o pessoal acabou vendo no contra-cheque do 13º, que esses benefícios, que historicamente sempre estavam garantidos, como por exemplo o auxílio transporte, isso foi retirado. E a gente acabou fazendo uma greve, mobilizando o povo, mas eram pouquíssimas pessoas ali na frente para que a gente conseguisse garantir com que a gente revertesse essa situação, né? E aí, o que a Assembleia Legislativa acaba fazendo? Muitas vezes é uma luta em glória, porque eles fecham tudo, não deixam ninguém entrar, eles votam lá dentro o que eles bem querem e tudo mais. Mas eu penso que a outra ação importante que nós devemos fazer, para além da gente pautar a nossa luta, é também nós fazermos formação. O nosso povo tem que aprender a votar. E nós não temos que falar de eleição somente em época eleitoral. Nós temos que conversar com os nossos estudantes do ensino médio. Se eles hoje estão tendo algumas disciplinas que eles não gostam e outras disciplinas que deveriam ter não tem mais, é porque deputados eleitos pela população votaram e garantiram isso, por exemplo, a reforma do ensino médio no Congresso Nacional. É porque tem um presidente eleito pela população, ou nesse caso, golpeado, né, porque a reforma do ensino médio vem da época do Temer, né, que fizeram com que isso acontecesse. Eu penso que a formação política precisa acontecer perenemente, permanentemente, o tempo inteiro. E aí é nós irmos furando a bolha. Nós temos que fazer isso com cautela nas nossas escolas, porque lamentavelmente o assédio é muito grande e muitas vezes nós somos denunciados lá na escola e temos que responder processo administrativo, e alguns professores inclusive perderam o seu cargo por conta de se manifestarem publicamente de um lado ou de outro. Mas a formação política, ela deve continuar acontecendo. Isso a nossa categoria deve fazer, e isso eu penso que o nosso sindicato também deve fazer. Penso que nós teremos uma ação muito importante agora este ano, que nós, enquanto sindicato, nós sempre ficávamos, não, dentro da categoria nós temos gente que defende também Bolsonaro, que defende o Ratinho, então nós temos que ficar isentos. Não, o sindicato não tem que ser isento, o sindicato defende a categoria. E se nós temos governador, presidente, deputados que são contra a classe trabalhadora, que são contra a categoria, nós temos que ter lado e nós temos que ter posição. Então, eu penso que nós também temos que fazer isso. Formação política nas nossas escolas, debater isso permanentemente, para que na próxima eleição nós elejamos menos deputados e tenhamos uma bancada de oposição ou, de repente, de situação, né? E elejamos um governador que defenda as nossas propostas também de uma forma. Então, é isto. É a formação política e a nossa luta constante.
Constante, é um complemento ao outro, né? Mas eu agradeço muito, muito, muito mesmo de coração de poder estar aqui e dividir esse espaço com você, né? O nosso vídeo, ele fica disponível, né, também no Facebook, depois a gente pode fazer, rodar, porém, porque, né, acho necessário uma conversa, necessário muita gente fazer parte dela também, né? Então, agradeço de coração, e também o ano que vem podemos marcar outras oportunidades e fazer esse monitoramento, esse acompanhamento, né? Eu queria continuar aqui. 10 segundos para você se despedir e para a gente poder encerrar o nosso programa.
Beleza, eu agradeço muito a oportunidade. Nós também replicamos pelo Face da PP Sindicato esse programa, então também ele vai chegando também em toda a nossa categoria. Te parabenizo, né? E em nome em seu nome, parabenizo o Coletivo Humanidades por esse espaço e parabéns. Estamos aí sempre na luta e sempre à disposição.
Muito obrigada, Nádia, pessoal que nos acompanhou, mais que tem uma mesa de som, Isabel, obrigada pelo espaço. E semana que vem nós vamos aqui discutir, é quase que uma continuação, nós vamos discutir esse problema, né, que se tornou questão do auxílio transporte, né, assim, fomos surpreendidos com, né, assim, um salário que sobe para menos, né, tivemos aumento para baixo, né, disso desde o ano passado, mas nós vamos, né, discutir isso na semana que vem, teremos, né, outros convidados. É importante, né, a gente fazer justamente isso. Eu acho que a mudança, talvez, política vem dessas informações e da consciência, né, do quanto que é importante nós nos posicionarmos, e parabéns, né, pelo posicionamento também do sindicato, né, frente a esses tantos e tantos ataques na educação. Um abraço, pessoal que nos acompanhou, semana que vem estamos aqui, fiquem todos bem.
Valeu, gente, beijo.
Tchau.
Tchau.
Este foi o programa Coletivo Humanidades, por uma escola crítica e criativa. Para ouvir este e outros programas, acesse www.cultura930.com.br/coletivo humanidades. Nas redes sociais, @coletivo humanidades.